15º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVOX. Promoção
Rádio Contraponto.
Para compor a mesa, a socialização da informação em nome da cidadania, convidamos a moderadora Salete Semitella. Ela é licenciada em letras, professora aposentada pelo Instituto Benjamin Constant. Os palestrantes: Valdenito de Souza, idealizador e diretor-geral da Escola Virtual José Alvarez de Azevedo. Vitor Alberto Marques, ele é coordenador do projeto Diálogos Contemporâneos. A importância da escola virtual como canal de difusão de conhecimento. E José Carlos dos Santos, diretor de projetos, parque de transmissão, ferramentas e aplicativos utilizados pela escola virtual José Alvarez de Azevedo.
Rádio Contraponto, transmitindo o encontro DOSVOX de 2012. Os ouvintes podem fazer as suas perguntas, a sua interação pelo nosso e-mail dosvox@eisaluibc.org.br e pelo nosso Twitter @dosvox_2012.
Boa tarde, gente. Isso. Ok, Lu.
Eu falo.
Nós estamos aqui dando início à nossa mesa, que é a socialização da informação, né? Em nome de uma cidadania e, claro, no encontro dos Vox, a gente não poderia deixar de falar em cidadania, em autonomia, em independência. E aí, nós trazemos aqui agora para apresentar algumas pessoas, alguns até já conhecem, já participaram, mas outros não, outros ainda não conhecem, vão conhecer agora. Vamos apresentar-lhes a escola virtual. Na verdade, o que que é a escola virtual? O que é, afinal, a escola virtual? O que é, na verdade, para que ela foi criada? Qual é a proposta dela? Quem ela pretende atingir? Que tipo de coisa se veicula através da escola virtual? Afinal de contas, o que é que ela tem realizado? O que é que ela ainda pretende realizar? Quais os projetos? Tudo isso vocês vão saber agora através dos nossos palestrantes, que são os seguintes. Nós temos aqui o Valdenito Pereira de Souza, aqui do Rio de Janeiro, que é o idealizador e o diretor-geral da escola virtual. Nós temos o José Carlos dos Santos, que é o diretor de projetos da escola virtual José Álvares de Azevedo. Aliás, é importantíssimo. Havia me esquecido do José Álvares de Azevedo, que é o nome da escola, né? E temos o Vitor Alberto da Silva Marques, também do Rio de Janeiro, que é coordenador de um dos projetos da escola virtual, que se chama Diálogos Contemporâneos. Tudo isso vocês vão saber. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao Valdenito e ao José Carlos, que fazem a parte técnica da escola, e para falar sobre a proposta, os projetos, as perspectivas, o que tipo de ferramentas são usadas no parque de transmissão da escola virtual. Eles vão fazer assim um tipo um ping-pong, um diálogo. E o Vitor Alberto vai fechar falando da importância da escola virtual como um canal de difusão do conhecimento. Agora, eu queria pedir a vocês o seguinte, vamos ouvir até o final das exposições, qualquer dúvida, depois vocês podem, ao final, tirar, né? E eu queria também me dirigir aos ouvintes da Contraponto, que poderão também fazer perguntas pelo e-mail criado especialmente para isso. dosvox@2012.org.br, tá? Então, passo a palavra ao Valdenito e ao José Carlos para que eles nos falem sobre o que é a escola virtual, a proposta, as ferramentas usadas, quem pode participar da escola virtual.
Ok, obrigado, professora. Boa tarde, auditório. Boa tarde aos companheiros de mesa. Olha só, lembrando, os canais dos ouvintes da Rádio Contraponto são e-mail dosvox@isaluibc.org.br, o Twitter dosvox@2012, ok? Oi? Não, tem não, vai melhorar. Olha só, gente, então, primeiro eu queria abrir um parênteses rapidinho, né? Em relação à nossa escola virtual, ela é um dos canais da nossa associação. E o parênteses é sobre nossa associação. A nossa associação, ela foi fundada em 1960 e com o evento, né, do golpe militar, né, que alguns incautos chamaram de revolução, né, tinha outros que chamaram de a Redentora, mas que na verdade foi um golpe militar. Em 1960 ela foi fechada e ficou hibernando durante vários anos. E em 2002, um grupo de alunos e professores resolveram resgatar a nossa entidade, a associação. E nesse contexto aí, né, em plena era da informática, né, foram começando a surgir os canais. Aí surgiu a nossa lista de discussão, que a gente chama de Tribuna Virtual, que hoje tem em torno de 170 assinantes de todo o Brasil e do exterior também. O nosso jornal Contraponto, que está fazendo 6 anos nesse mês, que é um jornal feito pelos cegos, para os cegos, né? É os cegos, agente da sua história, discutindo a sua realidade no contexto social vigente. É um jornal que está, esse mês, completando 6 anos. E depois vem a Rádio Contraponto, e o último canal foi exatamente a escola virtual. Então, eu fecho parênteses aqui e vou entrar direto na escola. Então, o que é, na verdade, a escola virtual? É com essa febre da informática, né? O tempo da informática é outro. Você dorme num dia com um programa, no outro dia acorda já com outras versões, com outros programas parecidos, né? Então, a gente idealizou criar um espaço virtual para compartilhar essas informações com os companheiros, envolvendo toda a comunidade. Então, a gente partiu do seguinte princípio: você vai ter um servidor onde vai estar hospedado um aplicativo de teleconferência, e nós vamos ter... Aí nós montamos a estrutura da escola, né? Depois de várias experimentações, a gente chegou a um formato. Então, hoje a escola ela trabalha basicamente com quatro projetos e alguns outros serviços. Então, eu queria, só para a gente dizer, registrar bem a ideia da escola, a gente vai soltar a vinhetinha aí. Ok.
Faça o seu cadastro na escola virtual, escola@exaludc.org.br.
Então, essa é a nossa vinhetinha de abertura, né? A gravação é de uma ex-aluna daqui, que é a marca da nossa escola virtual. Então, a proposta da escola. Então, além de a gente difundir ferramentas da informática, a gente vai ter outros projetos, né? Então, eu vou aqui passar pelos projetos. O projeto-chefe, principal mesmo, é o terceiro milênio. Nesse projeto aqui, Nesse projeto aqui, onde a entidade ministra os cursos de informática, palestras, cursos, debates. E nós já tivemos aí, sempre com os companheiros da comunidade, né? A gente pega amigo de todo o Brasil, que a gente faz um convite, o cara se propõe, então ele vai, numa determinada data, vai lá e dá uma palestra, dá um curso. E nesse projeto nós já tivemos curso de vários aplicativos, tivemos curso na área de edição de som, né, som de voz, Zara Rádio, Linux. E esse é um projeto do terceiro milênio. E ele. Coloca a vinhetinha aí do terceiro milênio. Okay. Projeto Terceiro Milênio.
A informática ao alcance de todos.
Então essa é a proposta do terceiro milênio, tá? A gente já está aí. A nossa escola, ela foi fundada em dezembro de 2009. E até nós conseguirmos o formato e encontrar a pessoa com perfil adequado, né, levou bastante tempo. E em janeiro de 2011 ela disparou mesmo. Então, nós já temos muitos eventos, depois a gente vai falar um pouquinho de estatística. Então, o terceiro milênio, além dessa proposta geral aí, ela tem um subprojeto que é o Clube do NVDA. Pode estar ali.
Clube do NVDA. O ponto de encontro de usuários, apologistas e simpatizantes do NVDA, um leitor de tela livre e democrático. Direção: Marlin Rodrigues e Didi Moraes.
Então por que essa atenção especial ao NVDA? Porque o NVDA é um software livre, hoje ele está pau a pau com o JAWS, né, que é o leitor de tela mais tradicional. Então, o que é que nós fizemos? Nós convidamos um cara que faz parte, um colega nosso, que faz parte mesmo do projeto do NVDA, para comandar esse subprojeto aí. Ele e o nosso amigo Didi Moraes, que depois, por razões pessoais, teve que se afastar. Então, a gente já teve uma primeira experiência com esse projeto e está reformatando ele. E depois aqueles que estiverem inscritos, que foram se inscrever na escola, vão ter as novidades. A gente pretende ministrar um curso básico, depois um curso avançado, várias vezes durante o ano, para aquele companheiro que estiver interessado em se envolver com o NVDA, que é um software muito forte, muito, muito interessante. Ele vai ter esse espaço ali na nossa escola virtual. Ok? Então esse é o primeiro projeto, que é o terceiro milênio, com esse subprojeto, que é o Clube do NVDA. Professora, quando faltar uns 5 minutos aí, a senhora me dá um toque. Tá? Então agora vamos para o segundo projeto. É o projeto Idiomas.
Inglês para todos. O idioma nativo da terra de William Shakespeare, ao alcance de todos.
Esse projeto é que nós criamos com a intenção de difundir o inglês e o espanhol principalmente, né, que são duas línguas bastante fortes. E nós escolhemos para a gestora a nossa colega Denise Alves, que é uma pessoa aqui do Rio. Ela é professora de inglês, inclusive no momento ela está dando um curso de inglês no projeto, é um curso que está programado para 30 aulas, né? Ela apresenta o material, ela apresenta a aula em formato MP3 em texto. E depois, um dia na semana, ela se reúne com os alunos e discute a aula, né? Aplica a aula. Então, a Denise ela é gestora do projeto Idiomas e está comandando esse subprojeto, que é o Inglês para Todos. E nós estamos articulando para brevemente começar uma conversação em espanhol. Então, a gente pretende ampliar esse espaço aí, né? E aqueles colegas que puderem cooperar, que tiverem ideias, vão entrar em contato com a gente e a gente vai ter a satisfação de ouvir e aí avaliar junto com ele. Então agora a gente vai para o terceiro projeto. O terceiro projeto. Pode soltar, pode deixar. Pode deixar.
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Canal Livre. Uma ode à liberdade de expressão.
Ok, então esse projeto aí, a gestão está com a direção da rádio ainda, enquanto a gente não encontra alguém para colocar como gestor, né, alguém que se enquadre no perfil. Então esse projeto tem dentro dele 4 subprojetos. O primeiro é o acessibilidade e foco.
Sim.
Acessibilidade e foco. Uma cruzada full time em prol do desenho universal. Direção, Débora Prates.
Então, como foi colocada a vinhetinha, ela é um espaço meio para discutir a acessibilidade em todas as suas vertentes. E nós escolhemos a colega Débora Prates, que é uma colega aqui do Rio, uma advogada, uma pessoa bastante militante aí no segmento. Ela, inclusive, é candidata à vereança aqui no Rio, uma pessoa muito atuante. E ela já começou em grande estilo o programa. Ela teve que se afastar agora por causa da campanha dela, mas ela retorna depois. E é um espaço que a gente está investindo muito, que tem tudo a ver, né? O segundo projeto...
Celita.
É o projeto...
Diálogos Contemporâneos. Um olhar analítico e interativo sobre a sociedade e suas permanentes mudanças. Direção, Vitor Alberto.
Então, esse projeto nós escolhemos o professor Vitor Alberto, que é um colega... professor aqui do Benjamin Constant, uma pessoa que tem uma história na militância do segmento, e ele tem levado o projeto de uma forma bem dinâmica, né? Ele aborda o tema da educação, o tema de cunho sociológico, antropológico, então tem apresentado temas bastante interessantes, e é uma marca já hoje bem expressiva da escola virtual. O outro subprojeto do Canal Livre é o...
Oi.
Vai lá.
Cegos empreendedores.
Os deficientes visuais e suas experiências como empresários.
Então, como a vinheta bem colocou, o que é que nós fizemos? O que é que esse projeto aborda? Nós estamos entrevistando colega de todo o Brasil que tem experiência como empresário, né, ou gerenciando negócios. E nós já tivemos a primeira entrevista com um colega de São Paulo, que é economista, né, ele perdeu a visão assim, depois de adulto e gerenciou, empresariou uma empresa de reciclagem de material inorgânico. Ele já teve uma empresa também de contabilidade, o nosso colega Agnaldo Pestana. E o segundo, nós entrevistamos um empresário do Paraná, que é o nosso amigo Fernando Botelho, que inclusive está no evento aí. Ele está com... Ele é da área assistiva, de ferramentas assistivas, né? Ele está com um sistema operacional novo aí, que vocês vão ouvir falar muito, muito dele. E tem vários outros colegas agendados para ser entrevistado. Então, o que é que ele está fazendo com isso? Está abrindo um espaço para esse pessoal colocar sua experiência e a comunidade, de alguma forma, ou se inspirar naquilo... Ou se inspirar ou estimular alguém, assim, entendeu? Se envolver com alguma proposta que ela tem, assim, de alguma ideia de ela montar algum negócio, qualquer coisa no ramo empresarial. As experiências dele servem como uma motivação, como um leque de informação para quem tem alguma ideia na cabeça, né? E o quarto e último subprojeto.
Os deficientes visuais e as urnas.
Os deficientes visuais na linha de frente da política partidária.
Então, a escola virtual abriu espaço para os candidatos cegos ou de baixa visão de todo o Brasil que estão se candidatando. Então, nós temos em torno de uns 10 agendados, já tivemos 4 entrevistas colega do Sul, outro do Rio, outro de São Paulo, o próximo vai ser um cara do interior do Ceará. E, então a proposta foi essa, abrir esse espaço para esse pessoal dar sua entrevista. A Rádio Contraponto sempre transmite o evento e a gente disponibiliza no site, como todos os eventos da escola virtual, vocês conseguem encontrar no portal da associação. Esse aí é o quarto e último subprojeto do Canal Livre. E fechando os projetos, nós temos
Projeto Mulheres em Ação.
O Universo Feminino em Foco.
Direção Suilan Lira
e Jaqueline Rolim.
Então, esse projeto é outro que a gente também já tem gestor, né? Nós escolhemos, eu e minha equipe, a Jaqueline Rolim e a Suilan Lira, ambas do Ceará, e tem sido uma grata surpresa para a gente, duas colegas muito dinâmicas, muito, muito solidárias. Ela tem vestido a camisa da escola e realmente foi, para mim, para o Zé, foi uma surpresa muito agradável. Ela tem abordado tema muito forte nesse espaço, entendeu? Desde etiqueta, como relacionamento de casais, relacionamento dos pais cegos com os filhos, entendeu? Temas assim bastante fortes. Então é um espaço que a gente está muito feliz, tem uma boa, uma excelente recepção por parte da comunidade, e é um pleno êxito da escola.
E a Suilan está aí, hein?
Claro, eu já tive a honra de dar um abraço na nossa amiga aí. Olha só, gente, então isso aí seria os quatro projetos chefe da escola virtual, e nós temos ainda para ser implantado um projeto que a gente está chamando concurso público. O que vai ser o concurso público? A gente vai abordar os concursos públicos. Então, o concurso público na escala estadual, municipal, federal, então aquela comunidade, aqueles cegos interessados vão se reunir nesse espaço, vão trocar informação, trocar material. A gente vai articular pessoas para dar aula, né, das matérias, direito, informática, na proporção do nosso poder, no caso. Então, é um espaço que a gente está contando com o apoio da comunidade para a gente implantar isso, né? Todo mundo que eu falo é a favor, mas quando a gente tenta alocar alguém é aquela velha história, né? Mas a ideia está firme e a questão de tempo a gente vai implantar. E o outro, que é um subprojeto também, seria o balcão virtual, onde a gente pretende, esses companheiros que têm empresa na área de ferramenta assistiva, ou, no caso do nosso amigo Bruno Begoto, ele está lá um dia lá numa sala daquela falando dos produtos que ele vende lá para a comunidade, né? A gente vai anunciar na escola virtual, e no dia ele vai estar lá dando a entrevista dele, a Rádio Contraponto transmitindo, aquele grupo que desejarem vão se inscrever e vão participar direto da sala e tirar as dúvidas lá com o Bruno ou qualquer outro empresário que se interessa, que estiver lá expondo seus produtos. Então, a proposta da escola é essa, entendeu? Você ter um espaço virtual e você em casa, no caso, o amigo lá da comunidade, ele vai ter um aplicativo instalado na sua máquina e vai acessar. E ele vai se inscrever na escola virtual e vai ficar ao par de toda a agenda de nossos eventos. E agora eu queria falar com... Pois é, quando eu pensei no projeto da escola virtual, e depois que eu bolei a ideia, eu falei assim, eu tenho que ter uma pessoa de minha confiança para segurar isso aqui, que é um troço complexo. Aí eu comecei a pensar no meio dos amigos, né, e lembrei da figura do meu amigo Zé Carlos, que é um colega que eu já tenho há bastante tempo, uma pessoa que eu tenho uma relação muito forte, e ele se enquadrava bem para ser o meu braço direito nesse projeto, né? E eu vou abrir um papo aqui com o Zé, né, para a gente falar da parte mais do nosso parque de transmissão. Então, Zé, vamos só para a gente relembrar aqui, primeiro seu cumprimento à plateia.
Bem, gente, uma boa tarde a todos. Eu quero dizer que esse negócio de estar com o microfone aqui não é muito a minha praia, eu gosto mais de bastidores, mas vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui. Tá bom, né? Você é meu amigo, cara, você é meu amigo. Ah, okay. Pois é, Marisa, valeu. Bom, então é isso aí. A gente, quando começou essa brincadeira, né, que na verdade a gente começou assim, do nada, nós começamos a pensar da seguinte forma: como que a gente vai levar esse projeto adiante? Posso continuar aqui? Então, aí veio a ideia. Bom, o que nós temos de aplicativos que se enquadrem, né, nessa coisa da conferência? Pensamos o quê? Skype. Todos aí conhecem Skype. Começamos a fazer esse projeto, desenvolver esse projeto, né, via conferência do Skype. Só que nós não acreditávamos, não sabíamos que ia crescer tanto esse projeto. E no que nós começamos a realizar as conferências do Skype, começou a chegar tanta gente que a conferência do Skype não suportou. Todos sabem que a conferência do Skype ela é um tanto quanto limitada e complexa. Complexa para a gente estar colocando pessoas e tirando pessoas da conferência. Então, ficou uma coisa um tanto quanto inviabilizada. Aí eu comecei a pensar, bom, e aí? E agora? O que nós vamos fazer? O projeto cresceu, as pessoas estão interessadas e nós não estamos em condição de dar continuidade por conta da limitação técnica. Aí eu comecei a pensar no TeamSpeaker, acho que algumas pessoas talvez conheçam, mas só que testei, não funcionou muito legal, a qualidade do áudio ruim, não foi legal. Aí por acaso, pesquisando no BaixaQui, eu encontrei um programa chamado, não sei se a pronúncia talvez não seja essa, mas nós já acostumamos assim, é TeamTalk. Aí eu comecei a testar ele, comecei a ver que realmente ele tinha viabilidade. Por quê? É um programa simples de ser usado, um programa de áudio e videoconferência, um programa simples, um programa que te dá uma acessibilidade perfeita. Inclusive, ele é desenvolvido com acessibilidade, né, pensando no nosso caso. E foi aí que começou essa brincadeira. Aí, o TeamTalks, ele tem um servidor. Como funciona o TeamTalks? Ele tem um servidor e tem os clientes que a gente instala nas nossas máquinas, né? E esse cliente acessa o servidor lá e então inicia-se a conferência. Ou seja, muito simples. Aí acontece que ele tem um servidor público, só que o servidor público também não estava com uma qualidade muito boa, assim, tal. Aí conversando com o nosso amigo Fernando Zamboni, ele nos ofereceu, né, um espaço para instalar o servidor do TeamTalk num domínio que hoje está instalado no domínio do Mundo Segal, a qual a gente até agradece o nosso amigo, né? Então, está instalado o servidor lá. Então, é assim, funciona assim. Tem o servidor do TeamTalk que está instalado lá e tem os clientes que acessam esse servidor. Para acessar esse cliente, o TeamTalk proporciona um arquivo, aliás, oferece um arquivo, né? A gente pode criar um arquivo que a gente coloca as configurações básicas, né, do TeamTalks nesse arquivo, como endereço de porta, servidor, senha. E o usuário só vai lá e dá um enter em cima desse arquivo e automaticamente ele já será colocado no canal respectivo onde ele, né, onde vai acontecer os eventos da escola. Então, com essa brincadeira, a gente popularizou, né, mais, tornou a acessibilidade aos projetos da escola bem maior e foi aí que a coisa começou a andar. Mas a escola não funciona só com o TeamTalk. Hoje, o TeamTalk é a... Como é que eu digo assim? O TeamTalk... Não, o TeamTalk é o básico da escola. A escola não sobrevive hoje sem o TeamTalk. É uma coisa assim que... Eu não encontrei um aplicativo ainda que substitua perfeito o TeamTalk. Então... Mas a escola, ela não é composta só do TeamTalks, né? A nossa estrutura, ela é TeamTalks, ela é... ela é o Skype como apoio, ela é Twitter, ela é Face, né? Ela é o programa de e-mail, ela é MSN, exatamente. Então, é um conjunto de aplicativos que compõem a escola hoje.
Então, só completando o que o Zé falou... O nosso diretor do projeto aqui falou. Então, para aqueles que ainda não fazem parte da escola virtual, ele O que é que ele vai ter que fazer? Primeiro ele tem que ter uma conexão, né, uma banda larga, depois ele vai entrar no portal da associação, procurar lá o link da escola virtual, onde ele vai achar um link lá onde ele vai poder baixar o TeamTalk e junto dele com o manual de instalação e configuração. E além disso, a escola mantém uma equipe de suporte para ajudar o pessoal a instalar esse programinha, que a instalação requer uma certa perícia. É. Entendeu? Então é só entra no site da associação, procura o link da escola virtual, baixa, lê lá o manual de instalação e qualquer dificuldade contata a escola, que ele bota vocês em contato com a nossa equipe de suporte. É, nós vamos dar treinamento também para quem quiser aprender a instalar também o TeamTalk, que tem toda uma gama de informação que você
tem. Tem uma sala de suporte, não tem, Valdenito? Fala nessa sala de suporte.
O suporte ela tem uma sala específica dela, onde toda a parte de suporte é dada. É só agendar e vai ter o pessoal da equipe lá para receber o companheiro, para tirar as dúvidas, implementar. Agora, e todo o material da escola até hoje, né, que nós já estamos entrando para o terceiro ano da escola, o acervo está gravado na associação, no portal da associação. Então você vai ter muito material interessante lá, você vai ter palestra sobre Linux, debate de educadores, curso do Zarahadio, SoundForge, tem todo o material disponível lá para a comunidade interessada. Alguma coisa mais, que você queria acrescentar? Então, professora, a gente termina por aqui.
Então,
depois das perguntas a gente...
Então, vamos lá, vamos passar então para o Vitor, para ele falar sobre a importância da escola como canal de difusão de conhecimento. Agora, lembro que o professor Antônio Borges já nos deu a honra de estar lá conosco. Já foi entrevistado pela escola virtual. Está lá também. Muito interessante.
Está ao teu lado aí?
Quem? Vitor. Tá. Então, Vitor, tem que falar aí?
Boa tarde, gente. É com muito prazer que eu estou aqui nesse espaço da discussão do encontro dos Vox, né? Que eu acho muito interessante que o Antônio Borges continue chamando isso de encontro, porque realmente, além do calor humano, além do aspecto social, nós temos então os aspectos tecnológicos para discutir, né? Eu, no ano passado, tive uma, digamos assim, uma surpresa, e ao mesmo tempo eu tive a honra de ser convidado pelo Valdenito, que é um cara idealista, né? Eu acho que um dos defeitos que ele tem mais graves é ser corintiano, sendo pernambucano. Mas nós perdoamos, né? Perdoamos em nome dessa coisa que ele tem, dessa força que ele tem, né, de comandar coisas com densidade social. E eu fui convidado por Valdenito para fazer um trabalho junto à escola virtual. E me veio à cabeça, ele disse, olha, você pode discutir coisas relacionadas com a questão psicossocial da pessoa cega e tal, tudo bem. Mas eu achei interessante e peguei o touro à unha e resolvi fazer uma coisa que realmente eu gosto, eu curto, que é rádio, né? Essa coisa da rádio virtual. Aliás, estou certo que estou falando também para a Rádio Contraponto, então... Boa tarde para quem está nos ouvindo na Rádio Contraponto. E eu, inicialmente, quer dizer, tudo se originou dentro do Canal Livre numa série chamada Educação em Pauta. E fizemos alguns programas em Educação em Pauta e depois eu percebi, inclusive falei com ele e tudo, que... achava esse tema assim muito específico, porque no início havia pouca gente se inscrevendo e tal. A gente falou assim, ó, Valdenito, vamos ampliar esse tema aí, né? Vamos universalizar mais as coisas, não só sobre educação, mas sobre aspectos contemporâneos. E eu, então, concebi essa série dentro do Canal Livre, né, chamada Diálogos Contemporâneos. Já fizemos vários programas de diálogos contemporâneos, entre os quais, inclusive, alguns professores do Benjamin Constant participaram. Um deles foi a questão da dependência química, uma discussão muito complexa sobre dependência química, né? discutirmos também a questão da estética, né? A relação da beleza, da estética para as pessoas cegas. Nós convidamos para isso um doutor nessa questão de arte, doutor professor João Vicente Gazzaroli. Nós tivemos, inclusive, algumas questões que foram depois relacionadas em carta ao Valdenito e a mim, que quase que pegaram para capar. Ainda bem que o rapaz não participou. Mas o nosso companheiro é uma pessoa respeitável também e questionou algumas coisas que foram ditas pelo João Vicente. Mas, enfim. Mas aí a polêmica também é muito importante, né? Porque eu acho que o nosso objetivo aqui é ser pluralista. Se nós não tivermos um conceito pluralista do que a gente faz, então é melhor realmente fechar a porta. Porque, digamos assim, o conceito de democracia, ele se baseia exatamente no respeito pelo outro, no respeito pelo que o outro fala, pelo que o outro faz. Claro, nós temos os nossos limites. E não há quem não tenha preconceito. Por favor, não me digam que não tenha preconceito, porque todos nós temos. Mas acho que a gente tem que começar a se policiar, se vigiar e crescer. Então, nós tivemos vários programas e vamos ter outras surpresas, companheiros, que vocês vão ver, vão assistir. E o programa geralmente, a terceira terça-feira do mês, às 20 horas. E como todos os programas do projeto da escola, aproximadamente de hora e meia e tal. E nós tivemos, por exemplo, uma discussão recente, já aproveitando o gancho das eleições, depois das entrevistas que o Valdenito, inclusive, passou sobre a pessoa cega e as urnas, né? Nós tivemos uma discussão sobre o sistema eleitoral brasileiro, numa visão sócio-histórica e o arcabouço jurídico. Foi muito interessante, muita coisa foi esclarecida e outras ficaram sem esclarecer por falta de tempo e também porque o assunto é inesgotável, né? No próximo dia 25, por uma questão de contingência, porque eu convidei uma pessoa que dia 18 não pode, no próximo dia 25 vamos abordar o segundo capítulo do sistema eleitoral brasileiro, que seria os descaminhos do voto. Nós vamos falar sobre a questão assistencialista, sobre o discurso messiânico, aquele discurso que não é dito, mas é pensado, né? Então, tudo isso vai ser colocado a nu nessa série de trabalhos. Eu gostaria de lembrar o Valdenito, que ele esqueceu, mas isso aí é natural, a gente pode esquecer, um programa que ele fez coletando material do YouTube e outros canais, muito interessante, muito importante, que é o Mosaico, né, Valdenito?
Exato.
Né? Uhum. Então, eu acho muito importante o trabalho que está sendo feito. E eu gostaria de mencionar aqui um companheiro que fica na retaguarda, mas tem um trabalho tão importante, ou às vezes até mais que o nosso, que é o Zé Carlos. Zé Carlos tem uma paciência conosco incrível, né? Para explicar a gente como determinadas coisas podem ser feitas e tal. Nós tivemos, por exemplo, um programa sobre o Rio Mais 20, discutindo a questão do desenvolvimento sustentável. Então, são questões que têm que ser colocadas a nu por nós, né? E de uma maneira bastante democrática, aberta. Eu sou um moderador meio diferente, porque eu acho que a gente não pode se sobrepor às pessoas que querem participar. Então, eu acho que a gente tem que realmente levar avante esses projetos da escola virtual. E eu diria o seguinte: vocês estão convocados para dar ideias de programas que nós possamos fazer, escrevendo para escola@esaluibic.org.br. E a gente, então, aceitará qualquer sugestão. E eu vou dar o meu pessoal também, não tem problema. vtr.alberto@gmail.com. Tá? Então, eu estou à disposição, não vou nem esgotar os minutos finais que eu teria, porque eu acho que eu já falei até demais. Tá? E, então, eu gostaria de convocar vocês para todo o tipo de trabalho, de ajuda, de colaboração com a escola virtual, que José Alves de Azevedo. Por que José Alves de Azevedo? Alguns, não sei se conhecem todos. Pelo menos eu acho que quem conhece Braille e quem realmente frequenta o Benjamin Constant sabe muito bem quem foi José Alves de Azevedo. Então foi uma homenagem extremamente justa que o idealizador fez, Valdenito. Porque ele que trouxe o Braille para o Brasil. E lembrando que hoje o Brasil, aos trancos e barrancos, faz 190 anos. Tá? E lembrando também que no dia 17 deste mês, o Benjamin Constant faz 158 anos. Então, é uma longa estrada a ser percorrida ainda, e uma longa estrada que foi percorrida com êxito, na maioria das vezes. Muito obrigado.
Obrigada, Vitor. Eu passo agora para o Valdenito, que ele quer ainda complementar alguma coisa que faltou ali na exposição dele.
Mas é isso aí, companheiro. Eu queria só fazer um registro, né, dentro da nossa comunidade, pessoas que têm colaborado colaborou no início da escola virtual e está sempre junto com a gente, como o meu amigo Fernando Zamboni, um colega que eu tenho muito respeito e admiração pelo potencial técnico dele e pela a capacidade solidária que ele tem de dividir seus conhecimentos com a comunidade. Meu amigo Leon Diniz, que sempre é um colaborador da nossa escola. O nosso amigo Paulo Bater, Paulo Sérgio Lídio, ex-aluno aqui da casa, que fez parte da nossa equipe, depois ele teve problemas pessoais, pediu para se afastar, também um colega querido que colaborou bastante. O nosso amigo Gera Benevide, que é o meu diretor operacional, é o cara das carrapetas, ele adora essa parte aí de parafuso, de enfiar tomada, esse aí é com ele mesmo, o cara é um bicho mesmo nisso. É o nosso diretor operacional e nós estamos agregando outras pessoas, né? O nosso amigo Nelson Célio, que é cunhado do meu querido amigo Cadúbio, tá chegando para a nossa equipe, né? O Marco Valério, que é o nosso diretor de marketing.
Não chama de Marcos Valério, porque ele não gosta.
Não, ele é colega meu de...
É Marcos Rangel.
Ele é contemporâneo meu, eu tenho direito, cara. Deus. Então, esse pessoal que tem colaborado com a equipe, eu deixo aqui o meu agradecimento. Você quer citar mais alguém? Então, esses que estão chegando, agregando, o Aguinaldo, né? Quem mais é? Ajuda aqui. A Jaqueline, Ana Paula Arruz,
Jaqueline,
Marco Vidal, novos companheiros que estão sendo agregados à nossa equipe. E existe um espaço para você. Espero que você se aproxime com ideias, com críticas, né? Com críticas. Ah, porque a vida da escola virtual, José Alves da Azevedo, é a comunidade, entendeu? É a participação da comunidade. Porque ela tem como meta mesmo socializar a informação, essa é a proposta dela, entendeu? Socializar ao máximo a informação, tudo em nome da nossa cidadania, ok? Então, conto com a colaboração do amigo e estou repassando aqui para a nossa moderadora, Salete.
Eu tenho microfone. Bem, é o seguinte, vamos então abrir aqui o espaço para as perguntas, que alguém deve ter ficado com alguma dúvida, alguma coisa. Então, eu gostaria de saber, por favor, levanta a mão quem está se inscrevendo aí. Por favor, eu pediria a inscrição. Quem?
Valéria Rio.
Primeiramente, Valéria. Levanta a mão aí para...
Pode, sim?
Pode. Então.
Quantas perguntas você ligou aí?
Quatro. Tá, por favor, Valéria.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tá.
Sou Valéria de Oliveira, coordenadora pedagógica do Rompendo Barreiras, UERJ, e conselheira do nosso Conselho Estadual daqui do Rio, representando a universidade. A minha pergunta é se a escola virtual é inclusiva, se me aceito. Eu não sou deficiente visual.
Valdemir.
Valéria, isso. Você faz parte da nossa lista de discussão, não é?
Faço parte.
Então,
faz,
é uma honra ter você conosco lá. Você já está no meu time, já está escalada. Eu vou te encher o saco, porque eu sou muito persistente.
Não, pode, à vontade.
Então, te prepara, que você agora está no meu time.
Tá bom. Okay. Eu quero aprender esses cursos, entrar aí nesses cursos que são referentes à informática.
Ok, Valéria. Vai ser uma honra ter no nosso time aqui, ok?
E me põe à disposição para ajudá-los com relação à divulgação da nossa política pública de inclusão, legislação e E com relação ao curso de línguas também, eu posso entrar em contato com o nosso curso de letras, que a gente tem uma aluna cega no curso de letras, e a gente prepara material didático, então a gente pode pensar num formato para o curso de espanhol.
Tá vendo, pô? Já a força do Encontro dos Vox, é isso aí, ó.
Que maravilha, olha só. Isso é ótimo, obrigada, Valéria.
A escola virtual tem muito desse lado democrático do Encontro dos Vox.
Obrigada, Valéria, obrigada.
Valeu, Valéria, muito obrigado.
Quem é o próximo? Agora, Marilza.
Minha gente, eu sou meia suspeita para falar em relação à escola virtual, porque eu sou talvez uma das mais assíduas dos programas da escola virtual. Realmente, vocês estão de parabéns. Eu recomendo a todos que se inscrevam nos programas, que participem, independente de ser cego ou não. Vale a pena, porque as discussões são riquíssimas. E quando a gente sai de lá, a gente sai com nosso, assim, âmbito cultural muito maior, a gente tem possibilidades muitas de se desenvolver, que os debates são excelentes. Estão todos convidados mesmo a se inscrever.
Valeu, Marilza, obrigado pela força.
Mais alguém? Mais alguém para tirar alguma dúvida, gente? Quem é?
Francisco Luiz.
Sim. Vamos,
vamos. Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou Francisco Luiz, sem medo de ser feliz.
Sim, vai.
Moro em Aracaju, Sergipe, e externo minha alegria por estar participando do primeiro encontro dos Vox em minha vida. Manifesto minha eterna gratidão ao professor Antônio Borges e parabenizo a equipe da Escola Virtual pela iniciativa deste projeto. Queria apenas fazer a seguinte colocação. Às vezes há um certo paradoxo e eu queria fomentar a quem quer que fosse a repensar nessa situação, nessa questão. Por exemplo, a pessoa que usa apenas o DOSVOX não tem muita, não tira muito proveito no acesso do site da escola virtual. O que se pode fazer para se melhorar? É o EDVOX que tem que realmente se desenvolver um pouco mais ou seria o site se tornar mais acessível?
Ok, Francisco.
É impossível.
Olha só, Francisco, você está falando exatamente para a pessoa certa, que eu sou o responsável pelo portal da associação. E o nosso portal, é a primeira crítica, claro que a sua crítica é no bom sentido, tá? Crítica positiva. É a primeira crítica que eu vejo, porque o site eu fiz da maneira mais simples, usando o HTML básico, exatamente para preencher, para qualquer pessoa acessar. E eu tenho outros companheiros aqui no auditório, eu queria que se ele tiver alguma dificuldade com o DOSVOX para acessar o nosso site, que é bem simples.
Eu só entro com ele, Valdenito. Só com o DOSVOX, no seu site.
Então, Francisco, depois a gente poderia conversar junto e você colocar para a gente alguma dificuldade, de repente a gente dirimir isso aí, entendeu? Eu me coloco à sua disposição, a gente marca aí, depois a gente, porque realmente nunca recebi uma crítica dessa. Depois te falo. Tá? Complementa, Zé?
Eu quero aproveitar para falar o seguinte, para as pessoas que quiserem participar, no caso, usando o Tintalks, é possível fazer através do DOSVOX.
Com certeza. Entendeu?
Você pode usar o Tintalks, entrar no... Claro que você não vai poder navegar no Tintalks, algumas coisas você não vai poder, mas acessar o ambiente onde está ocorrendo as palestras, você pode usar perfeitamente com o DOSVOX. Você nem precisa ter já os NVDA instalados na máquina para poder participar.
Só se quiser mandar. Ok, Francisco, assim, então depois a gente pode conversar aí, você troca um e-mail aí com a gente, tá? E a gente localiza esse seu problema aí. Eu vou ter o maior prazer. Você é vizinho meu lá, que eu sou pernambucano, lá de Recife. Você é sergipano, a gente vai. E você também faz parte de uma cidade administrada pelo meu PT lá. E vai ter,
chega. Chega de propaganda, aquela boca. Gente, quem mais? Quem mais?
Oi.
Quem?
É Fernando Botelho.
Fernando Botelho?
Sim.
Vamos lá.
projeto F123. Valenito, obrigado pelo trabalho que vocês fazem, vocês estão de parabéns. Eu fiquei impressionado com tudo que a Escola Livre oferece e queria colocar aqui, nós temos uma versão da F123 em espanhol e temos uma em inglês. E eu estou sonhando faz muito tempo de oferecer aulas de idiomas, então a gente podia juntar os nossos esforços e juntar o software com o conteúdo que vocês já têm. Então eu queria só saber, como vocês são muito importantes, estão aí super ocupados, que horas que a gente pode conversar entre hoje e amanhã, Valdenito?
Ontem, Fernando.
Olha só, Fernando, hoje e amanhã vai ser um pouquinho complicado, cara. Eu acho que seria melhor depois do evento a gente marcar.
Vai ser pelo Skype, então.
Entendeu? Depois do evento. E eu vou colocar depois, conversar com a Denise, que é a nossa gestora do projeto Idioma. A gente vai conversar aí. E essa tua proposta aí tem tudo a ver, entendeu? A gente está aberto a isso. Eu acho que você, chegando na nossa comunidade, é um ganho para a nossa comunidade. A gente vai trocar muita informação. Estamos abertos. Quero contar com essa tua experiência aí de empreendedor, com experiência no exterior. Depois vocês procuram ouvir a entrevista do nosso Fernando, que está lá no nosso portal, gente. Ele tem experiência no exterior, já morou nos Estados Unidos, na Suíça. É uma pessoa de muita estrada, que vale a pena você ouvir a entrevista dele. Ok, então, Fernando, a gente marca depois com mais calma, tá?
Beleza, obrigado.
Para nós vai ser um imenso prazer falar contigo. Olha só, gente, uma injustiça que eu cometi aqui, eu citando os colaboradores, acabei esquecendo do nosso amigo Luciano, que é o caçula da nossa equipe. Ele está hoje como nosso repórter, né?
Está aí hoje.
É o nosso repórter Espoleta, ele é repórter da Rádio Contraponto. E é um garoto novo que está chegando na nossa equipe, é o sangue novo chegando para a equipe. Bom, isso é muito interessante. Bom. Então, o Luciano já também é um outro colaborador agregado ao nosso grupo, ok?
Luciano Batista. É o sangue bom.
Ex-aluno aqui do Benjamin.
É quem mais? Só mais uma, por favor.
Boa tarde.
Mais duas.
Meu nome é André. Tá? Eu moro no Ceará e já morei aqui no Rio de Janeiro. Atualmente eu faço parte de uma rádio chamada Rádio Cambiá. A Rádio Cambiá é daqui do Rio de Janeiro. Eu sou um militante de movimentos sociais. Tá? Minha perspectiva é a esquerda da esquerda. Tá? Respeito as posições e tudo mais.
Tudo bem.
E acompanho a escola há um bom tempo, tá, Valdemir? Sempre IPCE, fico mais vendo no próprio site, no próprio portal do IPCE, mas agora chegou um momento que até quero ver como é que dialogo com a escola, até porque, como moro nesses dois estados, está até querendo um intercâmbio com a escola em torno dessa questão de videoconferência, essa coisa toda com esse programa aí que ele falou, nome meio estranho, 30 e tal, negócio assim. E para finalizar, tem um programa, tem uma questão que eu nunca vi, pelo menos no portal e também nas listas que eu assino, que é a questão de alguma coisa que aborde a questão de alimentação saudável, alimentação alternativa, porque hoje não se tem saúde sem alimentação saudável, sem alimentação coerente e correta. Para finalizar, saiu recentemente um documentário chamado Veneno da Mesa. E o veneno na mesa é forte, tá, gente, pessoal? Inclusive, para finalizar...
Companheiro, rapidinho, que a gente...
Para finalizar, a questão de alimentação saudável hoje só sai com agroecologia, só sai com combate ao agronegócio.
Ok, tá? Ok, gente.
Então é isso, eu agradei.
Tá, ok. Mais uma. Quem é? Tem mais alguém? Mais um?
Boa tarde a todos. Meu nome é Sandro, sou de Vitória do Espírito Santo. Eu gostaria de saber do professor a respeito do material para o concurso público, uma vez que eu acredito que muitos colegas deficientes visuais aqui, eles gostariam de prestar algum concurso público, mas acabam encontrando dificuldade por material, por falta de material. Eu gostaria de saber se nós podemos, à medida que saiu os editais de concurso público, municipal, estadual e federal, e para ele fazer um apanhado de matérias específicas daquelas áreas, claro, e para ele dar um conteúdo, se vai ser possível isso. Agradeço a oportunidade.
Ok, Sandro. Olha só, Sandro. Como eu falei, esse projeto do concurso público, eu estou tentando implantar ele já há algum tempo, entendeu? Então, ele não foi implantado, a proposta já está definida, a ideia dele é exatamente isso. A gente...
analisar os editais, gravar material, trocar, levar pessoas para dar aula sobre as matérias do concurso. E isso vai ser uma prioridade minha agora na escola, entendeu? A gente está definindo as pessoas que a gente vai querer que comande, né? E esse ano a gente ainda quer começar esse projeto, porque é um projeto que eu faço muita fé nele, acho que tem tudo a ver com a comunidade. Então você fica em contato com a gente, com a escola, que você vai acompanhando os passo a passo disso aí. Eu quero te ouvir também com sugestões mais aí depois, ok?
Bom, gente, obrigada a todos. Por favor, acessem o site da associação, www.exaluibc.org.br, e lá está o link da escola virtual. Aí vocês podem entrar lá com o site da escola virtual. Tá?
E repetindo o e-mail da escola, gente, escola, arroba, e o domínio da associação, que é exaluibc.org.br.
Ok?
Ok.
Obrigada por tudo, gente.
Ajuda os pobres.